A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 1886. Fazendo a obra do Senhor à maneira do Senhor. Parte 1. Pegue sua Bíblia, se assim desejar, para o estudo desta manhã e volte comigo para 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios, capítulo 16. Estamos nos aproximando do final deste livro maravilhoso que estamos estudando há 2 anos. E é como dizer adeus a um velho amigo. Não diga adeus a ele, continue lendo. É muito rico. Mas estamos chegando nesta manhã aos versículos 5 a 12. Agora, quando comecei a preparar minha mente para vocês, li esses versículos e, francamente, não fui abençoado de verdade. Realmente, não significava muito, inicialmente. Há algumas escrituras, como esta, que você lê e diz: o que é que eu posso dizer sobre isso? Deixe-me ler o texto para você. Acompanhe o versículo 5. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer, porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Você já foi abençoado? Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze. Mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. É isso, pessoal. Eu estou saindo daqui. Posso ir para aí, e se ele for para aí, cuidem bem dele. E ele não irá, mas pode ir. Amém. Agora, isto é onde você testa sua ingenuidade ao lidar com as Escrituras. E quando comecei a ler e reler e reler e reler, pensei sobre isso e tentei dizer agora por que o Senhor inclui tudo isto nesse capítulo em particular. O que esse texto está tentando dizer? E então notei que, basicamente, este texto é cercado por uma frase que é muito importante. Veja o versículo 58 do capítulo 15. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis. Esta é a frase: e sempre abundantes na obra do Senhor. Agora, no versículo 10 do capítulo 16, o outro lado desta passagem: e se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor. E então eu soube, de repente, sobre o que Paulo estava falando. Ele estava falando, adivinhe só, sobre a obra do Senhor. Ele está dizendo que você deve ser sempre abundante na obra do Senhor, como ele era e como Timóteo era. E, em seguida, ele continua a descrever como ele estava fazendo isso. Eu estou indo aqui e ali e pensando sobre isso. E posso fazer isso, aquilo e aquilo outro. Isso são reflexões de Paulo fazendo a obra do Senhor. Agora, quando comecei a estudar isso, descobri pelo menos 7 princípios vitais para fazer a obra do Senhor à maneira do Senhor, bem aqui nesta passagem. E isso cresceu em mim. Na verdade, o texto estava tão cheio de informações que tive que dividi-lo em duas partes, uma para hoje e outra para a próxima vez. É incrível, não é mesmo? Certo, mas isso é emocionante. Agora, veja o versículo 58. Ele diz, sempre abundantes. O que significa sempre? Abundantes na obra do Senhor. Você literalmente deve estar exagerando. Quando alguém vem até você e diz, ouça, você está exagerando. Então você começou a responder adequadamente a 1 Coríntios 15:58. Só de exagerar. Agora, fazer a obra do Senhor é uma coisa muito vital. Você diz, o que é isso? Qual é a obra do Senhor? Essa é uma pergunta justa e é muito simples de ser respondida. Tudo o que você precisa fazer para descobrir o que é a obra do Senhor é descobrir o que o Senhor fez quando estava trabalhando aqui. E isso basicamente se reduz a duas coisas. Número um, ele evangelizou. E número dois, ele edificou. O texto de Lucas 19:10 diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Isso é evangelismo. E em Atos, capítulo 1, ele diz, até ser levado para o céu, ele estava falando aos seus discípulos as coisas a respeito do reino. Então, por um lado, ele pregou o evangelho para as pessoas que não o conheciam. Por outro, ele ensinou as pessoas que o conheciam. Evangelismo e edificação. Essa é a obra do Senhor, ganhar pessoas para Cristo e edificá-las na compreensão da fé. Isso é o que Jesus fez enquanto esteve aqui. Ele passou parte do seu ministério durante aqueles 3 anos proclamando o evangelho às massas. Então, depois que fez isso, ele voltou ao monte com seus discípulos, de modo que, por um lado, ele evangelizou. Por outro, ele tomou aqueles que creram e os edificou. Essa é a obra do Senhor. Agora, quero acrescentar que nem sempre é definido na Bíblia como algo fácil. É sempre visto como difícil. E mesmo as palavras que são usadas aqui, as palavras para obra, no versículo 58, e obras, e assim por diante, essas palavras têm a ver com o trabalho até o ponto de exaustão. Literalmente difícil. Exercer um trabalho duro. Fazer a obra do Senhor é trabalho duro. G. Campbell Morgan disse que Paulo tem em mente o tipo de obra que tem no sangue vermelho do sacrifício. O tipo de trabalho que cansa e enfraquece ao longo do caminho. Isso é esforço. De fato, foi dito de Epafrodito em Filipenses 2:30. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte. O sujeito literalmente trabalhou até a morte. Agora, isso é ser sempre abundante na obra do Senhor. É consumir-se. Isso é esgotar-se. É exaurir-se na obra do Senhor. E, a propósito, quando você faz dessa maneira, o final do versículo 58 de 1 Coríntios 15 diz, o vosso trabalho não é o quê? Em vão. Não será em vão. Não será inútil. Não será desnecessário. Não será improdutivo. Ele terá importância. Fará diferença. Terá resultados. Haverá alguns frutos. Sabe, há muitas pessoas que trabalham e estão muito ocupadas ao redor da igreja, mas não tenho certeza se estão fazendo a obra do Senhor de evangelismo e edificação à maneira do Senhor. De acordo com os princípios que veremos aqui, é muito comum haver muito trabalho sem frutos no cristianismo. E pode ser assim porque estão fazendo isso na carne. Pode ser porque são muito preguiçosos para fazer isso realmente bem. Pode ser porque não estão de fato evangelizando ou edificando. Estão apenas ocupados. Mas o que Deus quer que façamos é trabalhar duro, exagerar na obra do Senhor, à maneira do Senhor. E o Senhor tem algumas diretrizes muito rigorosas. Agora, lembro-me de quando todos os edifícios em volta da Grace Church estavam subindo. Quando cheguei aqui pela primeira vez, havia aquele prédio de educação e a capela. E desde então, todos esses outros edifícios subiram. e aprendi muito sobre construção. Eu não sabia nada sobre isso, só de observar. E eu aprendi pelo menos algumas coisas básicas. E essa foi a coisa-chave em relação ao que eu quero dizer a você nesta manhã. Que você precisa construir de acordo com as plantas, de acordo com as leis, e precisa passar pela inspeção. Em outras palavras, você tem algumas plantas. Tem de ser assim. E então, tem de ser como as leis da cidade exigem. E então, o inspetor precisa ter certeza de que está tudo certo. E você sabe, quando está fazendo a obra do Senhor, você tem de fazê-la de acordo com a planta que o Espírito de Deus estabelece, de acordo com as leis de serviço que Deus estabeleceu. E você tem de permitir que ela seja exposta ao inspetor divino, que lhe dirá se está bem ou não. Temos de fazer a obra do Senhor à maneira do Senhor para obter o selo que diz que está aprovado. Isso é frutífero, isso é produtivo. E é por isso que 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem o quê? De que se envergonhar. Quando o inspetor aparece ou aparecer e disser: MacArthur, eu vou checar o trabalho que você está fazendo. Eu não quero ficar envergonhado. Então quero ser diligente para trabalhar duro, para manter os padrões, as leis, para que o inspetor diga que está bom. Isso é fazer a obra do Senhor à maneira do Senhor. Quer dizer, quando eu construo, 1 Coríntios 3, eu não quero construir com madeira, feno, restolho. Eu quero construir com ouro, prata, pedras preciosas. Então, isso vai durar. E algum dia, quando o inspetor vier ao tribunal de Cristo, diz em 2 Coríntios 5,10, que o Senhor, naquele momento, decidirá o que é bom ou o que é faulos, que no grego significa inútil. Há um monte de cristãos que estarão naquele dia diante do Senhor e eles vão ter aquela coisinha que eles construíram. E o fogo vai chegar e não foi ruim, apenas foi inútil. Foi apenas atividade sem produtividade, sem frutos, em vão. Ouça, fomos chamados para fazer a obra do Senhor à maneira do Senhor. Isso deveria nos deixar animados o suficiente para que tivéssemos permissão para fazer a obra do Senhor. Eu não sei como isto impacta você, mas isso é muito emocionante para mim. Quer dizer, como você se sentiria se o presidente Carter ligasse para você e dissesse: olá, sou Jimmy Carter. Eu gostaria que você fosse meu enviado especial. E eu gostaria que você levasse todas as mensagens que eu quero dar às pessoas certas que precisam recebê-las para o resto de sua vida. Esta é a sua tarefa. Sabe, dificilmente poderia conter seu orgulho. Bem, você percebe que o Deus Todo-Poderoso, o governante do céu e da terra, disse: você seria meu enviado pessoal, levando minha mensagem para as pessoas ao redor do mundo enquanto viver? Isso é um chamado celestial, não é mesmo? Veja, a incrível realidade disso é que recebemos uma tarefa incrível, e não é o homem que glorifica a tarefa, é a tarefa que glorifica o homem. Não há honra, disse William Barclay, como a honra de um chamado celestial. Não há dignidade de uma grande tarefa. Agora, nos foi dada a responsabilidade de fazer a obra do Senhor e queremos fazê-la à maneira do Senhor. E assim, Paulo, enquanto ele fala um pouco sobre o que ele está fazendo na obra do Senhor e o que Timóteo está fazendo na obra do Senhor e o que Apolo está fazendo na obra do Senhor, dá-nos o que chamo de 7 princípios para fazer a obra do Senhor à maneira do Senhor. 7 princípios para fazer a obra do Senhor à maneira do Senhor. Rapaz, isso é muito prático. Esta vai ser uma mensagem do tipo exortação, então prepare-se. Fique tranquilo, você pode ser atingido. Ponto número 1. Aquele que trabalha na obra do Senhor, aquele que faz a obra do Senhor à maneira do Senhor, antes de tudo, deve ter uma visão para o futuro. Ele deve ter uma visão para o futuro. Agora, eu realmente acho isso importante. Qualquer um que esteja realmente envolvido na obra do Senhor, quer dizer, qualquer um que esteja realmente trabalhando na obra, que esteja realmente comprometido com ela, que esteja realmente incluído, vai achar isso porque seu coração está muito motivado e porque seu amor é tão envolvente que vai ver as necessidades que ele não tem ainda e vai planejar sempre como consegui-las. Ele tem o olhar para a frente, ele tem visão em seu coração, ele vai estar trabalhando agora, mas ele vai estar olhando lá na frente para o que não está sendo feito. Ele nunca está satisfeito com o que está sendo feito. Ele só consegue ver o que não está sendo feito. Ele está planejando com antecedência. Ele está procurando por novos mundos para conquistar. Ele está enfrentando, na realidade, a oportunidade não atendida. Ele está esperando novas portas se abrirem. Ele está tramando, planejando, criando estratégias e um método, um plano de ataque para o futuro. Esse era Paulo. Você diz, isso está nesta passagem? Sim, veja no versículo 5. Agora ele diz, irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. Agora deixe-me dar um pouco de embasamento. A primeira carta aos Coríntios foi escrita por Paulo no final de uma estadia de 3 anos na cidade de Éfeso. Paulo pegou 1 Coríntios depois de a ter escrito, a entregou a Timóteo e enviou Timóteo com ela. Agora, originalmente, de acordo com 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 15 e 16, originalmente Paulo tinha planejado seguir Timóteo, pouco depois de Timóteo partir. Paulo estava indo embora, e ele ia direto para Corinto, depois para Macedônia e então de volta a Corinto. Ele tinha um plano, mas agora, como ele escreve aqui, é claro, em 2 Coríntios, ele está relembrando o seu plano original. E aqui ele diz, eu mudei meu plano. Eu irei a vocês quando tiver passado pela Macedônia. Então, em vez de Corinto, Macedônia, Corinto, vai ser direto para Macedônia. Em seguida para Corinto e em seguida eu vou voltar para Jerusalém. Então ele tinha esse plano funcionando e tinha de mudar de vez em quando, mas basicamente ele tinha feito um plano para o futuro. Ele diz, eu estou indo, voltando a 1 Coríntios capítulo 4, versículo 18, ele diz, alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. Assim, ele está planejando ir. Por quê? Ah, ouça, a igreja de Corinto era um ponto de paganismo. A igreja de Corinto tinha problemas em todo lugar. A igreja de Corinto estava em uma situação desesperadora. E Paulo diz, olha, eu tenho de ir até aí para estar com vocês. E eu vou ter de fazer isso no futuro e estou até planejando. Olha o versículo 6. Irei passar o inverno com vocês e vocês me deem alguns suprimentos para que, onde quer que eu vá, minhas necessidades sejam supridas. Eu vou para ficar. Vocês têm algumas necessidades. Agora, tudo que eu quero extrair de toda essa ideia não são todas as variações históricas. Eu só quero que você saiba que Paulo planejava com antecedência. Ele tinha uma visão para o futuro. Ele estava ocupado em Éfeso e eu quero dizer que as coisas estavam surgindo em Éfeso. As coisas estavam acontecendo lá. Deus estava trabalhando. As pessoas estavam sendo salvas. Os santos estavam crescendo. Foi uma tremenda energia sendo expelida por lá, o tempo todo que ele esteve totalmente na obra em Éfeso. Ele também pôde ter uma visão do que precisava fazer em Corinto, na Macedônia, de volta a Corinto e até Jerusalém. Que mente, que estrategista! Como um explorador em pé no topo de uma colina, olhando para o território não conquistado. Paulo está olhando para o que tem de ser feito. E eu realmente sinto que qualquer um que faz a obra do Senhor, à maneira do Senhor, é alguém com um senso de visão que foi capaz de analisar o que não está sendo feito e criar estratégias para fazê-lo. Tem de ser assim, sabe? Você não pode ficar apenas com o espetáculo, concentrando-se em suas pequenas coisas aqui e agora. Você não pode apenas, veja, tudo está sendo feito. Não é maravilhoso? você precisa olhar para fora e ver o que não está sendo feito. Paulo tinha planos. É assim que ele era. Um escritor disse: Paulo era assombrado pelas regiões além. Ele nunca via um navio ancorado sem desejar embarcar nele para levar a mensagem das boas novas para as pessoas do outro lado da água. Ele nunca via uma cadeia de montanhas, parecendo azuis ao longe, sem desejar atravessá-las para edificar os santos. Está certo. Quer dizer, Paulo tinha uma visão. Ele sempre via um mundo inteiro ainda não alcançado. Ele nunca poderia estar satisfeito com o que estava acontecendo onde ele estava. Ele tinha uma ótima visão do que não estava sendo feito. Veja comigo por um minuto Romanos 15, e você terá uma visão interessante sobre isso no coração de Paulo. Em Romanos 15, 24, Paulo diz aos romanos: Quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco. Agora, isso é interessante. Então, no versículo 28, Romanos 15, 28, tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. Agora, Paulo tem a Espanha em sua mente. Por quê? Porque ninguém nunca havia estado lá, nunca havia sido alcançada, e a Espanha estava em uma explosão de glória nesse momento. A Espanha havia sido conquistada pelo Império Romano. As estradas romanas ainda estão lá. Você pode ver partes dela na Espanha hoje. A antiga arquitetura, algumas antigas arquiteturas romanas, ainda estão lá. E você ainda pode vê-las hoje. E a Espanha estava em uma chama de glória. Alguns dos maiores poetas, escritores e oradores moravam na Espanha. E um dos maiores de todos os romanos que já viveu, o tutor de Nero, o primeiro ministro do Império Romano, o grande filósofo estoico Sêneca, era o homem-chave na Espanha. E Paulo estava vendo essa fantástica oportunidade. E assim, em seu coração e sua mente, estava a Espanha. E quando escreveu, ele estava escrevendo de Corinto. Ele estava ocupado em Corinto, estava trabalhando em Corinto e ia para Roma para trabalhar um pouco lá. Mas a Espanha estava lá em sua visão. Você entende? Ele foi capaz de se dedicar a uma tarefa e ainda ter uma visão para o futuro. Agora, isso faz parte de fazer a obra do Senhor à maneira do Senhor. Você nunca pode se ocupar demais, tampar os olhos e achar que está tudo certo na sua frente. Eu vou lhe dizer de uma das frustrações do ministério é a sensação de que você nunca termina o trabalho. Não importa o que você faça, há sempre algo lá fora que não está sendo feito. Uma visão para o futuro. Agora, acho que é importante que quando você olha para o futuro, comece a pensar no que precisa ser feito e como isso pode ser feito, para que esteja pronto quando Deus quiser lhe dar a oportunidade. Agora, algumas pessoas diriam: bem, há muita coisa a fazer no futuro, mas elas não estão fazendo absolutamente nada no presente para ficarem prontas. Ouça, Neemias, ele não foi até o rei e disse: eu gostaria de um ministério. Você poderia, por favor, encontrar algo para eu fazer com o meu povo? Ele disse: olhe, meu pessoal tem um problema. Eles precisam de sua cidade reconstruída, seu muro reconstruído. Eu quero fazer isso. Eu sei como fazê-lo. Eu descobri. Eu planejei isso. Estou esperando. Tudo o que eu quero é permissão, entende? E o que aconteceu? O rei apertou o botão de lançamento e liberou Neemias. E ele estava pronto para ir. E ele fez o trabalho. Ouça, se você vai ter uma visão para o futuro, então você vai criar estratégias no presente para tornar o futuro uma realidade, se Deus algum dia apertar o botão. E temo que a razão pela qual algumas pessoas nunca entraram no ministério, que continuam procurando e esperando, é porque elas não fizeram nada no presente para planejar ou provar que são dignas de fazê-lo. Assim, eu realmente acredito que no presente temos de trabalhar para nos provar úteis e temos de planejar para que estejamos prontos quando o botão de lançamento for pressionado. Eu penso em William Carey. William Carey. o grande pioneiro das missões modernas. Consertava sapatos na Inglaterra. Mas você sabe o que ele fez enquanto consertava sapatos? Bem, na sua frente, todos os dias, havia um mapa do mundo. E ele chorava pelo mundo. E ele orava pelo mundo. E planejou a respeito. E desenvolveu estratégias a respeito. E um dia, Deus pressionou o botão de lançamento e disse: "Você vai sair do negócio de calçados, William Carey." E ele embarcou na Índia. E abriu a Índia ao Evangelho para cada missionário que tem ido lá desde então. E Deus usou um homem que era um homem fiel no presente, que provou ser um homem capaz. E foi um homem que teve uma visão para o futuro. E ele planejou. E quando a hora chegou, ele estava pronto, vital. Receio que haja algumas pessoas, até mesmo no seminário, alguns jovens no seminário, eles estão apenas passando pelas fases do seminário, tentando alcançar as notas acadêmicas. Eles não estão envolvidos em um ministério eficaz e dinâmico agora. Então eles não estão se preparando para um futuro. Eles não estão elaborando estratégias para nada no futuro. E quando saem da faculdade, eles realmente não têm nada para fazer, porque não se prepararam para fazer nada pelo caminho da fidelidade e não planejaram fazer qualquer coisa para avaliar a necessidade e definir uma estratégia. Você precisa estar pronto. Você acha que Deus vai chamá-lo para fazer algo sem ao menos ter planejado isso e esperar de dedos cruzados? Não. Quando Deus quer que você faça um trabalho, Deus quer que alguém o faça pronto para fazê-lo. Que esteja pronto a fazer e tenha um plano para fazê-lo. Você sabe, o tempo todo em que eu estive trabalhando para o Talbot Seminary, só para dar uma ilustração pessoal, todo o tempo que eu estive envolvido em pregar por todo o país, eu estava planejando pastorear uma igreja, quando Deus me desse a oportunidade. Então, quando o Senhor abriu a oportunidade na Grace, eu sabia exatamente o que Deus queria que eu fizesse aqui. Agora, tem havido algumas mudanças, algum crescimento e desenvolvimento, mas esses foram os anos em que eu estava planejando o que eu ia fazer, para que quando a porta se abrisse, eu estivesse pronto para fazê-lo. Veja, treinar para a obra não é apenas uma questão de aprender alguns fatos da Bíblia e ficar esperando Deus fazer de você um grande guru do céu, esperando a situação perfeita para dizer vá, entende? É uma questão de você ser fiel no presente, de você trabalhar duro no presente, de você estar envolvido na obra do Senhor no presente e você traçar um plano para que, quando o dia chegar e a porta se abrir, você esteja pronto para ir. Deus havia quebrado o coração de William Carey muito tempo antes sobre a Índia. Deus havia dado a ele um plano muito antes e Deus lhe deu a oportunidade de ir com o plano que já havia ardido em seu coração. O que você está planejando fazer? Onde está sua visão? Bem, o que você vê pela frente? Existe um mundo inteiro sem Deus. O que você vê? Onde está a sua parte? O que você está planejando? Qual é a sua estratégia para alcançar alguém, para desenvolver seu presente, para usar seu ministério para alcançar? Se você simplesmente passar de um dia para o outro e disser, bem, eu estou esperando aqui para que Deus me dê algo para fazer. Não, você nunca vai conseguir. Se você está fazendo a obra do Senhor à maneira do Senhor, você tem uma visão para o futuro. Vamos ver o segundo ponto. Aquele que faz a obra do Senhor à maneira do Senhor não apenas tem uma visão para o futuro. Eu também amo isso. Ele tem um senso de flexibilidade. Sabe de uma coisa? O futuro pode não ser como você pensou que seria. Então você precisa ser flexível. Isso é muito bom. Você vê algumas pessoas dizerem, bem, eu sei exatamente o que Deus quer que eu faça. Eu tenho o dom de A e eu tenho o assim por diante de B e eu, obviamente, tenho os talentos de C. Portanto, isso é igual a isso e eu faço aquilo. E até que isso aconteça, eu certamente não vou para aquele lugar e faço aquilo. Isso não é exatamente o que se encaixa para mim. Ah, assim não dá. Isso é ruim. Veja, Bem, você fica convencido de que fará algo. Você acabou de eliminar um elemento muito importante da obra cristã. Fazer a obra do Senhor à maneira do Senhor exige um senso de flexibilidade. Vamos olhar o texto novamente. Nós estamos em 1 Coríntios 16 e olhando para o versículo 7. Isto é, bem, olhemos para o versículo 6. Ali diz: e bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o quê? O Senhor permitir. Não é um tipo de atitude que você poderia chamar de gloriosamente instável? Paulo é um aventureiro. Ele diz: bem, acho que vou estar com vocês. Acho que posso ficar no inverno. E quando terminar, posso ir a outro lugar. Não tenho muita certeza, mas vou ficar se o Senhor permitir. Eu gosto disso. Eu tenho todos esses planos maravilhosos, mas eu tenho essa coisa no fundo da minha mente que diz que não seja muito confiante, irmão. Deus pode mudar você no meio do caminho. Isso é uma coisa vital, se o Senhor permitir. Você sabe, os coríntios foram muito indelicados com Paulo. Eles acusaram Paulo de ser inconstante. Em 2 Coríntios, capítulo 1, acusaram-no de ser inconstante. Ele diz no versículo 15: bem, eu iria a vocês, e no 16, eu iria até vocês na Macedônia, e depois sairia da Macedônia, e depois para Jerusalém e Judeia. Bem, ele diz no versículo 17: ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade? Em outras palavras, quando meu plano mudava e eu tinha esse plano, eu estava sendo fútil, inconstante ou leve? Não, diz ele. As coisas que eu proponho de acordo com a carne, que comigo deveria haver sim, sim, e não, não. Quer dizer, eu tenho de fazer o melhor que posso com o que eu tenho e estar pronto para mudar minha mente. Isso é tudo. Rapaz, essa é a aventura do ministério, você sabe? Às vezes eu posso dizer que devemos fazer isso e vamos fazer aquilo outro. E então, 3 meses depois, eu me levanto e digo que não vamos fazer isso. Essa é a aventura de tudo. Rapaz, quando a aventura se for, eu vou embora. Eu amo essa parte. E assim ele diz: se o Senhor permitir. Ouça, ele aprendeu sua lição. Veja Atos 16. Ele tinha um plano, vê? Ele tinha ido à Frígia e à Galácia e estava dizendo aos companheiros: agora vamos à Ásia Menor. Nós vamos atingir a Ásia Menor, área crítica. Vamos a Éfeso, Laodiceia, Pérgamo, Esmirna, Tiatira, etc., Sardes. Nós vamos alcançar a Ásia Menor para Deus. Nós temos essa ótima estratégia. Tenho certeza de que ele mapeou tudo. E em 6 ele diz, Atos 16, 6: e percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Ah, mas nós planejamos isso, Senhor. Essa é a nossa estratégia. Não, o Espírito Santo diz que você está proibido. Agora, eu não sei como o Espírito Santo os impediu, mas ele o fez. Versículo 7. Então eles disseram: bem, se nós não pudermos ir para o sul, nós devemos ir para o norte. Vamos para a Bitínia. Aqui vamos nós. E no final do versículo 7, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Ah, ok, bem, nós não podemos ir para o leste, nós estivemos lá. Não podemos ir para o sul, ele não nos deixa. Não podemos ir para o norte, ele não nos deixa. Só tem um caminho a seguir. Vamos lá, oeste, 400 a 480 quilômetros. Eles continuaram caminhando para o oeste. Você acha que eles sabiam aonde estavam indo? Não, mas sabiam que esse era o único lugar para ir. Eles poderiam ter dito: bem, devemos voltar à Antioquia para mais treinamento. Não, não. Eles não precisavam de mais educação. Não precisavam voltar e fazer doutorado. Eles só precisavam ir. Apenas continue andando. A porta está em algum lugar. Então eles continuaram andando e chegaram em Troade. E tiveram uma visão durante a noite. e um homem da Macedônia dizia: passa à Macedônia. O versículo 10 diz: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Não é ótimo? Que flexibilidade! Eles tinham seus planos afundaram, mas continuaram se movendo. Eu não sei se você já tentou dirigir um caminhão Mack que ainda está estacionado. É muito difícil, mas uma vez que começa a andar, Deus pode guiá-lo, Deus pode movê-lo, e assim eles foram flexíveis. Quer saber algo interessante? Você sabia que, durante toda a sua vida, David Livingstone teve seu coração decidido a ir como missionário para a China? Você sabia disso? David Livingstone, por toda a vida, quis ir para a China. David Livingstone ficou desapontado por toda a vida porque ele nunca chegou lá, mas um dia Deus apertou o botão em sua vida e onde ele acabou? Na África. E David Livingstone fez da África o que William Carey fez pela Índia. Ele abriu as portas para os missionários, que têm ido para lá desde então. Flexibilidade. Você vê a necessidade, a porta aberta, você está preparado e tem um plano. Deus pode lançá-lo em uma área que nunca você imaginou ser possível. Sempre penso na história de Marty Wolf, que coloquei naquele pequeno livro, Found God's Will, Encontrada a Vontade de Deus. Marty e eu costumávamos ir juntos para a escola quando eu estava no seminário. Marty era um cara muito doce e ele queria estar na obra do Senhor, e Marty sabia que ele seria missionário. Ele só sabia isso em seu coração. Ele acabou se preparando, elaborou estratégias, planejou. Rapaz, ele apostava nisso. Ele sempre tinha um ministério acontecendo o tempo todo, testemunhando para as pessoas. Ele costumava me arrastar até às casas dos rabinos para confrontá-los. E nós costumávamos nos divertir muito. E eles liam seus talmudes e tudo mais. Nós apenas nos divertíamos muito. E eu lia a edição Schofield, você sabe, e por aí vai. Mas, de qualquer forma, Marty e eu tínhamos essa grande comunhão. E Marty costumava dizer: John, onde você acha que Deus me quer? Onde você acha que Deus quer que eu ministre? E eu dizia: bem, Marty, onde você quer ministrar? Ah, ele dizia, eu já estive na França, eu morei em Paris, e poderia alcançar aqueles judeus em língua francesa para Cristo. Eu disse que aquilo era maravilhoso. Marty, faça isso. Simplesmente vá para lá. Ah, isso estava em seu coração. Então ele se juntou a uma organização missionária chamada de União Cristã Bíblica e partiu para a França. E nós, eu nunca vou esquecer, que colocamos uma placa em nossa igreja dizendo: Marty Wolf vai para a França. E foi emocionante. E Deus realmente honrou aquele homem. Hoje ele está servindo a Cristo no Canadá. Flexibilidade. Você sabe onde ele está no Canadá? Em Montreal, trabalhando com judeus de língua francesa. Cidade diferente. Veja, é isso que Deus está buscando. Deus está buscando um coração disposto, coração preparado, um coração com uma visão que tem um pouco de flexibilidade para ir aonde o Espírito direciona. A propósito, Deus abençoou imensamente o seu ministério. Assim, o servo do Senhor, fazendo a obra do Senhor à maneira do Senhor, deve ter uma visão para o futuro e flexibilidade. Terceiro ponto. Aquele que faz a obra do Senhor à maneira do Senhor, isso é importante, não deve ser superficial. Não deve ser superficial. Versículo 6. E bem pode ser que convosco me demore. Observe que ele quer ficar, ou mesmo passe o inverno. E a propósito, Paulo passou o inverno com eles. Sem dúvida, ele escreveu 1 Coríntios na primavera, permaneceu em Éfeso até junho e depois foi estar com os coríntios e passou o inverno ali, a grande parte dos 3 meses ali mesmo. Ele diz: eu quero ficar. Versículo 7. Pois espero permanecer convosco algum tempo. Eu não quero ver vocês apenas de passagem. Eu não quero acenar enquanto passo. Eu quero ficar. Eu quero estar ali por algum tempo. Por quê? Porque ele tinha um compromisso com a perfeição no ministério. Ele não estava interessado em superficialidade. Quando ele olhou para a situação de Corinto e viu a necessidade, a única coisa que podia fazer era comprometer-se com um envolvimento de longo prazo. A propósito, tudo isso remete à comissão que o Senhor nos deu em Mateus 28, quando ele disse: "Ide por todo o mundo e fazei discípulos, batizando-os e ensinando-os a observar todas as coisas que eu lhes ordenei." Ouça, você não pode ensinar alguém a observar todas as coisas que Deus ordenou sem investir sua vida neles. Você não pode fazer isso superficialmente. Você não pode distribuir folhetos e sair da cidade. Há mais o que fazer do que isso. Fazer a obra do Senhor, à maneira do Senhor, não é superficialidade, é meticulosidade. Agora, a intenção de Paulo não era a de uma parada rápida. Ele não queria acenar no meio do caminho. Ele sabia que as necessidades eram grandes, como evidenciado pelo conteúdo desta epístola. Ele sabia que os fardos eram grandes, e ele disse: "Eu quero permanecer ali." Ele passou 18 meses da primeira vez. Ele queria passar pelo menos outro inverno lá. Em Éfeso, ele passou 3 anos ministrando ali. Ele foi para a Galácia na primeira viagem missionária. Ele foi para a Galácia na segunda viagem missionária. Ele foi para a Galácia na terceira viagem missionária. Por quê? Porque ele queria um trabalho completo na Galácia. Ele foi minucioso. Isso é muito importante. Eu acho que qualquer um que faz a obra do Senhor, de acordo com as plantas, de acordo com as leis, e para ser aprovado pelo inspetor, vai fazê-lo com perfeição. Eu vou lhe dizer, é por isso que eu estou no pastorado, porque é onde eu sinto que posso fazer isso, sabe? Eu costumava viajar, eu pregava de 35 a 40 vezes por mês durante 2 anos e meio, antes de vir para Grace, simplesmente viajando por todo lugar, pregando, sabe? Eu ficava por 1 ou 2 dias, 3 ou 4 dias no máximo, e eu ia embora, e então eu saía da cidade, e ficava com essa terrível sensação de frustração. Sabe, geralmente quando você vai para uma série especial, eles querem um determinado tópico, como profecias, orientações evangelísticas, uma série sobre o Espírito Santo, ou algo sobre mundanismo, pecado, sexo, materialismo e tudo mais. E você fica dando voltas e voltas com os mesmos assuntos antigos, sabe? Era um evangelista típico, com 25 sermões e 25 ternos, que continuava se movimentando como uma espécie de turnê. Sabe, em todo lugar que isso estava acontecendo na minha vida, eu estava ficando frustrado, porque eu estava falando, mas eu realmente não estava fazendo nada que tivesse profundidade. E então a Grace Church entrou na minha vida. E eu fiquei muito feliz. Eu preguei aqui uma vez e eles tinham tido 2 pastores, 2 homens maravilhosos que morreram de um ataque cardíaco. E eles disseram: "Olha, nós não nos importamos se você é bom, apenas deixe-o aqui por ser jovem." E foi assim, sabe? Aqui estou. E o Senhor realizou esse desejo em meu coração: estar aqui para fazer algo completo que não era superficial e que Deus abençoou. E acho que a única maneira de fazer a obra do Senhor é se comprometendo a fazer isso. Veja Colossenses 1, 27 e 28. Dizem Colossenses 1, 27, falando sobre Paulo: "aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória." Em outras palavras, Paulo era o ministro do mistério. Sua mensagem foi Cristo em vocês, e ele diz: "o qual nós anunciamos." Agora observe aqui a chave: advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Agora, isso é incrível. Paulo diz: "olhe, nós queremos ensinar a todos, tudo, o tempo todo, para que eles possam estar maduros." Agora, isto é um compromisso com a profundidade, não é mesmo? perfeição. E eu realmente afirmo isso. Se você não está disposto a se comprometer com profundidade no ministério, você vai causar um curto-circuito em sua eficácia. A obra do Senhor, feita à maneira do Senhor, não será em vão quando for feita com perfeição. Efésios 4:13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E é por isso que Paulo disse aos Efésios: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, ou seja, contei a todos vocês, porque quero que todos entendam tudo o que pode levá-los à maturidade. Se você vai fazer a obra do Senhor à maneira do Senhor, que seja por inteiro. Jesus disse em João 17 ao Pai, ele disse: Pai, tu me deste a obra para fazer e eu a fiz. E dei a eles a tua palavra e eles a receberam. E eles estão prontos para fazê-la por si mesmos agora. Eu posso voltar para ti. Jesus foi minucioso. Levou 3 anos, mas ele a fez. Paulo foi minucioso. Fazer a obra do Senhor à maneira do Senhor é profundo, é dar o testemunho completo. Paulo diz em Atos 20: testifiquei do Evangelho. Ele usa a palavra diamarturomai. Ele deu um testemunho completo. Esse sempre foi o seu jeito. Ouça, se você está se preparando para uma obra ou se está a serviço de Cristo, e a propósito, cada um de nós está, somos todos seus emissários e embaixadores. Nós devemos fazer isso de forma completa. Nós devemos fazer isso de forma excelente. Devemos fazer isso no limite de nossa capacidade. Você nunca deve ensinar uma lição até que tenha assumido um compromisso total de que isso deve ser excelente e deve ser feito completamente. Você nunca deve sair para ministrar a alguém a menos que esteja disposto a assumir um compromisso de rigor com essa pessoa, e então seu trabalho não será em vão. Assim, a obra do Senhor, à maneira do Senhor, envolve uma visão para o futuro, um senso de flexibilidade e um trabalho que não é superficial. Quarto ponto, e vamos cobrir apenas a primeira parte deste ponto, e vamos analisá-lo apenas da próxima vez e finalizá-lo. Aquele que faz a obra do Senhor à maneira do Senhor, e eu amo isto, deve ter um compromisso de apresentar serviço. E com isso quero dizer o seguinte: você não pode ser apenas um planejador, você tem que ser um executor. Você tem de estar fazendo isso agora para que Deus queira usar você no futuro. Há muitos sonhadores planejando o que farão, e poucos são os que fazem o que têm capacidade para fazer. Muitos sonhadores. Eu sei que quando você se senta no seminário, você diz: ah, quando eu sair, é isso que vou fazer. Isso é o que eu vou fazer. E então eu vou fazer aquilo outro. E vou ter esse grande ministério, e isso e aquilo vai acontecer. E então a pergunta vem do apóstolo Paulo: ah, isso é muito interessante. O que você está fazendo agora? Porque agora é o campo de provas, agora é a hora do teste. Eu nunca vou esquecer quando falei com um seminarista que se formaria em cerca de 1 mês. Ele me disse: eu terminei 4 anos de seminário, eu tenho todo esse conhecimento na minha cabeça, e ele disse: eu vou sair para pastorear uma igreja. John, ele disse, não tenho ideia do que é exigido de mim. Ah, garoto! Se você acha que é ruim para ele, imagine essas outras pessoas. Sabe, quer dizer, você não vai cair do céu em cima dessas pessoas com todas as respostas. Você precisa ser um objeto útil e comprovado. Você sabe o que acontece quando as pessoas nos escrevem? Recebemos cartas quase todos os dias da semana. Eu tenho certeza que quase todos os dias, de igrejas e organizações que querem que nós recomendemos pessoas para o ministério. E elas sempre dizem a mesma coisa: queremos alguém que seja comprovadamente eficaz. E eu não os culpo, Deus também. Deus vai pelo mesmo caminho. Você nunca dá a um novato um lugar totalmente importante no ministério. É por isso que é vital que qualquer um que planeje o futuro também tenha um compromisso com o presente. Às vezes é difícil manter esse equilíbrio. Sabe, você tem de se vender para o presente, ser diligente, fiel, trabalhador e absolutamente comprometido. E, ao mesmo tempo, sentir o puxão do que está sendo feito. E você tem de manter essa tensão. E se você apressar o presente em relação ao futuro, você fez errado. O campo de testes desapareceu. E uma vez que você está perdido no presente e erra o futuro, você perdeu a visão. Tem de ter essa atenção. Veja, o versículo 8. Isso é muito bom. Paulo diz: ah, eu tenho esses planos. Eu estou indo lá, indo por aqui, indo para lá, e assim por diante. E então, no versículo 8, ele diz: ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes. Por quê, Paulo? Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, diz ele no versículo 9. Eu tenho um ministério aqui. Eu não quero desistir disso. Rapaz, aqui está um cara que não só poderia planejar o futuro, mas poderia realmente realizar no presente. Seus grandes planos para as outras igrejas tinham de ser adiadas até o Pentecostes. Ele tinha um trabalho a fazer. Ele poderia planejar o futuro e, ao mesmo tempo, despejar toda a sua energia no presente. Esse é o homem que faz a obra do Senhor à maneira do Senhor. Mike McKellop e eu estávamos conversando outro dia sobre isso e perguntei ao Mike se poderia compartilhar isso com vocês. Mike está conosco nesta manhã. Mike fez uma operação em seu cérebro por causa de um tumor cerebral inoperante. E disseram a Mike que ele tinha quanto tempo? Talvez 6 meses a 2 anos para viver ou algo assim. E Mike tem 8 unidades para terminar o seminário. E eu sei que Mike planejou durante todo o seminário porque eu ouvi de seus amigos. E ele até compartilhou comigo que ele quer estar no pastorado. Ele quer pastorear uma igreja. Ele tem essa visão. Ele teve esses planos. Mas vou contar uma coisa maravilhosa sobre Mike. Nunca soube de algo que Mike planejasse e não estivesse cumprindo. Todo o tempo que eu conheci Mike, ele esteve sempre no ministério. Na verdade, Mike, quando o conheci, ele estava iniciando alguns estudos bíblicos na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Ele não tinha organização nem nada, era apenas o Mike. E ele começou alguns estudos bíblicos. E eles cresceram, e eles cresceram, e cresceram. E havia estudos bíblicos nos dormitórios da faculdade, e Deus começou a trabalhar. Ele começou a discipular as pessoas. Algumas das pessoas que ele discipulou agora administram esses ministérios ali. Outros estão no seminário. Tudo isso está acontecendo em sua vida. E nós estávamos falando sobre o fato de que, se o Senhor o levar para casa em 6 meses, ele não vai para casa dizendo: mas eu estava planejando tudo, eu estava planejando tudo. Ele pode ir para casa, mas eu estava fazendo isso. Eu estava fazendo isso, eu tinha de estar lá. Sabe, é ótimo ser um visionário, mas faça isso, rapaz. Pode não haver tempo para sua visão, eu não sei. E não espere que Deus jogue você em alguma situação perfeita no futuro, a menos que você esteja realmente fazendo algo que esteja provando você no presente. Isso é vital. Eu penso em Estevão e Filipe. Você sabe como eles começaram? Eles eram garçons, isso mesmo. O apóstolo disse que não podemos servir o jantar e também estudar a Bíblia, Atos 6. Então você vai ter de escolher alguns garçons, pegar alguns caras que possam passar a comida. Queremos o tipo certo de garçons. Quais são as suas qualificações? Bem, eles deveriam ser capazes de carregar 2 pratos em uma mão sem cair. Não. Quais são as suas qualificações? Queremos homens cheios de fé, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, qualificações surpreendentes para os garçons. E assim eles escolheram alguns caras realmente afiados. 2 dos melhores eram Estevão e Filipe. Você já ouviu falar deles? Sabe de uma coisa? Eles começaram como garçons. Eram servos fiéis. E Deus os fez evangelistas. É nisso que Deus está, no negócio de realizar. Veja, Paulo diz, ei, eu tenho muitos planos ótimos, mas esses planos nunca me fazem perder a perspectiva do agora, e é aqui que eu dou minha vida agora. Então, se você fizer a obra do Senhor, à maneira do Senhor, isso significa que você terá uma visão para o futuro, você terá um senso de flexibilidade, você vai ter uma obra que não é superficial, e você terá um compromisso com um serviço atual, um ministério atual que seja frutífero e eficaz. E então, quando chegar a hora de Deus apertar o seu botão de lançamento nesse futuro, você estará pronto, você será provado e terá trabalhado com os princípios que funcionarão nessa nova dimensão do ministério. Pessoal, que sejamos sempre abundantes na obra do Senhor e vamos realizá-la de maneira que não seja em vão, mas sim para a sua glória. Isso significa cada um de nós, quaisquer que sejam os nossos dons, habilidades e chamados. Bem, vamos orar. Senhor, é tão bom ser revigorado novamente no testemunho e no padrão que vemos na vida deste homem, Paulo. Que servo escolhido! Pai, faça-nos mais como Paulo, que era como Jesus. Ajuda-nos a trabalhar na obra do Senhor, à maneira do Senhor. Ajuda-nos a fazer do jeito que Tu queres. Ajuda-nos a estar totalmente voltados para ela, totalmente comprometidos com ela. Ajuda-nos a ser como Epafrodito, para trabalharmos, se necessário, até a morte, se é isso que o Senhor deseja. Para sermos diligentes, mostrar-nos aprovados para Deus, obreiros que não têm de que se envergonhar. Usa-nos, Pai, para fazer a Tua obra à Tua maneira, para que possas receber toda a glória. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.